Boa noite aos amigos que fazem o estudo Uma Educação para o Pensamento. Vamos diretamente a Boituva. Lá o professor Clailton, filósofo clínico, fará a resenha das duas aulas. Sexta-feira tivemos duas aulas, como teremos hoje também. Ele fará então a resenha das duas aulas. Boa noite, professor Clailton. Por favor, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, nossa aula anterior foi dia 1º de novembro. O tema foi Ajustes, parte 1. Iniciamos considerando que muitas vezes a sociedade se preocupa mais com a educação do pensamento em relação às necessidades do meio, uma educação voltada para fora. Né, menos voltada para dentro, para as relações com a própria pessoa. Uma das lições dessa aula tratou dos compromissos e atividades sociais. Algumas vezes, nossa presença física é indispensável. Outras vezes, temos a opção de resolver à distância, seja uma atividade remota, uma mensagem, um comando. Por vezes, a proximidade física é uma questão a ser avaliada, devido ao impacto que isso pode ter sobre a EP, seja pela satisfação que teremos nesse encontro ou pelo desgaste que queremos evitar. Nos aprofundamentos desse tema, notamos que algumas vezes o pensamento pode nos levar a experimentar vivências sensoriais, o que gera um complicador para quem pretende separar com uma régua os termos sensoriais dos abstratos. Outra lição tratou da questão da ruptura que pode existir entre o que é captado pelos sentidos no meio e o que a pessoa pensa sobre tal elemento. Nesse caso, ocorre uma desproporcionalidade entre o que se verifica sensorialmente e o pensamento que decorre daí. Esse é um ponto que carece de ajustes. O professor nos mostrou vários exemplos de como podemos praticar esses ajustes. Uma das formas é por meio de experimentos, onde construímos uma imagem mental a partir de uma paisagem real. Depois confrontamos a imagem construída com aquela real. Assim, as confusões, desvios que poderão ocorrer, eles serão identificados e corrigidos. Outra lição, nesse mesmo sentido, foi sobre a expressividade. Por exemplo, uma moça quer pedir perdão, mas quando ela vai conversar com a pessoa, acaba ofendendo o outro. Ela não percebe que suas palavras foram ofensivas, que não houve um pedido de perdão. Temos aqui um ajuste a ser feito para que a expressividade se aproxime do termo mental. Um caminho possível é o trabalho direcionado aos dados de semiose, um desenvolvimento, uma melhoria, ou mesmo a troca do dado de semiose a ser usado. Né? Devemos estudar cada caso e verificaremos o que é mais indicado. Por último, trabalhamos os moduladores, uma ação que atrela o pensamento a algo que vai acompanhá-lo como um tutor. Como exemplo, o professor demonstrou, em um caso fictício, que ao atrelar o pensamento à brisa do campo, ao trigal presente na historicidade da pessoa, o pensamento assumiu um ritmo mais brando, mais suave, conforme o esperado. Essa foi a resenha da primeira aula. A segunda aula foi um aprofundamento. O tema foi Ajustes, parte 2. Se na primeira aula acompanhamos algumas questões em torno dos ajustes possíveis, agora iniciamos com um questionamento. Quem educou esse pensamento que às vezes precisa de ajuste, que por vezes parece ter sido mal educado? De uma maneira muito ampla, foi a nossa sociedade quem cuidou dessa educação. Mas será que ela tem interesse em que o pensamento de uma pessoa seja mal educado? Provavelmente não. Isso gera muitos problemas para a sociedade. O que ocorre é que, numa conta simples, que não olha para as consequências, a boa educação pode parecer muito cara, dispendiosa. E existem outros fatores também, por exemplo, no que se refere ao tópico comportamento e função. Muitas vezes, voltamos nossa atenção para o comportamento, tentamos ajustá-los com regras, com castigo, reprimindo, e nos preocupando menos com uma educação voltada para a função desse comportamento, os fundamentos, contexto, causas, etc. Ao estudarmos o pensamento, precisamos tomar certos cuidados. Se ele não se comporta da forma que gostaríamos, não podemos simplesmente apontá-lo como cuidado e nos voltarmos contra ele. Vamos primeiramente respeitá-lo como ele é, tratá-lo com amor. Aqui existe um trabalho a ser realizado. Iniciaremos esse trabalho com um estudo sobre as características do pensamento. Para identificá-las, vamos olhar por onde esse pensamento transita, seus hábitos e costumes. Observe o pensamento. O que você pensa da hora que acorda até a hora que vai dormir? Ao acordar pela manhã, o que você faz primeiro? Você vai ao toilette? Se veste? Toma café? O que você pensa enquanto executa cada uma dessas atividades? Notem, esse exemplo, a verificação das características do pensamento, foi atrelada às ações. Mas não quer dizer que é o único modo, existem outros. Alguns preferem, por exemplo, praticar esse exercício no presente, observando o pensamento no momento que ele ocorre. O que estou pensando agora? Estou preocupado com um determinado acontecimento, chateado com alguma notícia, julgando o comportamento de alguém interessado em determinado assunto, fazendo planos para o final de semana ou para o futuro, uma viagem. Estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Meu pensamento está muito agitado agora. Esse trabalho exige respeito. Independentemente das características encontradas, o objetivo é fazer melhorias. Vamos realizar aprimoramentos a partir do que foi encontrado. Se o pensamento está sobrecarregado, por exemplo, vamos diminuir um pouco suas obrigações. Uma agenda, será que poderia ajudar a memória? Uma decisão muito importante poderia ser compartilhada? E esse monte de compromisso? Quais alternativas temos para diminuir um pouco? O que está causando essa tensão, esse aborrecimento? O que podemos fazer a respeito? O que distrai esse pensamento? O que deixa ele mais feliz, mais alegre? Podemos levá-lo para passear naquele rancho que ele tanto gosta, que tranquiliza, ou numa enseada? Em outras aulas, já estudamos os freios. É possível que eles apareçam por aqui. Se isso ocorrer, vamos identificá-los, estudá-los, buscar alternativas, usando submodos, os atalhos, por exemplo, entre outros. O pensamento pode ser uma companhia agradável. Não se trata de ser um bajulador negligente. Sendo respeitoso, ele deve criticar quando for necessário. O pensamento pode ser um amigo amoroso que nos acompanha pela vida e que nos orienta quando precisamos. Ok, professor, finalizo. Obrigado.
Muito obrigado, professor Cleuton, por sua resenha. Por mais que estudemos certas concepções sobre uma educação do pensamento, é natural que se tropece, é natural que se recue. Os erros, os enganos, as perdas, as fraturas do caminho são compreensíveis. Basta que consideremos, por exemplo, o contexto no qual tudo isso se desenvolverá. Por isso, Os recomeços estão sempre na pauta do dia, após às vezes quedas muito grandes. E hoje veremos algumas próteses que ajudam nesses recomeços, nessas retomadas. Para podermos ir imediatamente a quatro dessas próteses, entre muitas, mas veremos quatro muito básicas, ferramentas simples que podem ajudar. Ter seu valor, sua validade em dias como estes que vivemos. Para isso, precisamos primeiro pontuar. Um pensamento educado, tal qual outros aspectos na vida de uma pessoa, por vezes ela educou muito o ambiente no qual ela vive. É um ambiente limpo, é um ambiente propício ao estudo, a silêncio, a livros. O horário amistoso, etc. Ela educou esse espaço existencial. Alguns educam outros espaços existenciais. Um destes espaços é o pensamento. Um pensamento educado, para os nossos padrões de época, não é um pensamento que é escravo, que vive fazendo as vontades do espaço, do contexto, do local. Onde ele habita? Não. Um pensamento educado na nossa época, provavelmente com variações de funções e adequações, é alguém amistoso. É alguém que sabe seus momentos de interseções com a pessoa que ele habita. Então, quando uma pessoa erra, por exemplo, o que faz um pensamento educado que ela educou ao longo de toda a vida dela? Como educou o seu gosto musical, como educou sua higiene, como educou a maneira como lida com seus amigos. Um pensamento educado não é um adulador, não é alguém que vai negligenciar necessidades urgentes. Ele é um amigo, considere um amigo. Alguém que às vezes dirá à pessoa: olhe, é muito grave o que aconteceu. Outras vezes ele procurará nas prateleiras existenciais ideias, coisas, questões que possam ajudar. Mas muito improvavelmente alguém que se comporta com má índole e que acaba martirizando esta pessoa. Neste trabalho nós veremos então quatro próteses muito básicas, muito singelas, que podem auxiliar aqueles que estão trabalhando em educar essa parte íntima, que nós denominamos pensamento, tão caro à filosofia. Eventualmente, pessoas que trabalham com a educação de um pensar ficam desapontadas, às vezes, frustradas. Por vezes, acham que não conseguem prosseguir. Acham que não estão bem. Então, a pessoa pode tomar um livro da predileção dela e ler algumas linhas desse livro. Vejam bem como é que funciona esse primeiro movimento. Ela suavemente se aproxima das páginas, então, quando ela folheia a obra, ela se depara com uma cena que diz aproximadamente assim: o barco delicadamente se desloca pela enseada. À medida que ele vai se deslocando, uma brisa que sopra do mar para a terra faz com que as gaivotas mudem o voo e passem a circular as velas do barco, indo diretamente para as colinas ao pôr do sol. Ela está lendo isso devagar, e ela está, à medida que ela vai lendo isso devagar, ela dialoga com essas linhas. Pode fazer isso em voz alta, se quiser. Então a pessoa coloca que ela gosta muito daquele tipo de embarcação que diz ali na obra. Ela conhece, já esteve dentro dessas embarcações de madeira. Elas são lindas, são acolhedoras. Quando se inclina a embarcação para um lado, a pessoa pode navegar com o braço dentro da água morna do mar. É um dos momentos muito bonitos. Vejam, ela pode ler isso para alguém e comentar, como eu estou fazendo, ou ela pode ler e comentar com ela mesma, ou, por vezes, escrever isso para ela mesma. Qual o motivo de chamarmos isso de uma prótese? O motivo é que isso vai acompanhando o pensamento, vai modulando esse pensamento, enquanto é modulada pelo próprio pensar. São dois elementos que se aproximam e que juntos vão se descortinando. Essa é uma prótese muito funcional para um contexto como este que vivemos. Costuma funcionar muito bem. Desde que você escolha algo, um livro que tenha a ver com você, uma obra que mostre muito do seu modo de ser no mundo, que acompanhe sua trajetória, que seja amistosa com você. Isso tem um efeito muito bonito, muito profundo na alma humana. O pensamento logo se modula e se arruma conforme o desenvolvimento que ele vinha fazendo. Quando, eventualmente, na vida passarem por situações muito difíceis, esta é uma prótese que tende a rapidamente redimensionar o pensamento para os padrões e moldes que você vinha trabalhando antes do baque existencial. De um modo muito amplo, não é isso que a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas parece fazer outros movimentos, complicando muito mais o que já vinha sendo difícil. Vou parar aqui, já que fizemos o primeiro das quatro próteses, para ver se os senhores têm dúvidas, considerações sobre esse primeiro elemento. Vamos agora à segunda das quatro próteses que são básicas, que auxiliam muito em uma educação do pensamento, sobretudo em momentos complexos, difíceis, quando há abalos, quando há fortes movimentações pelo caminho. A segunda prótese, ela é uma variação, uma adequação dessa primeira. Você tem lugares, sua cidade, onde você mora, junto ao mar, junto às montanhas, que você provavelmente gosta muito de estar, de conviver, parques no final de semana, lugares agradáveis a você. Pois nessa segunda prótese, o exercício consiste em caminhar junto a esses lugares e poder descrever em voz alta. Você pode, inclusive, empunhar o celular e gravar sua própria voz. Enquanto você caminha por uma trilha que leva até um pequeno lago cheio de patinhos, você pode ir descrevendo o que você está vivenciando. Por exemplo, você liga o gravador do seu celular e coloca que as folhas verdes parecem dançar nos troncos das árvores à medida que a brisa passa. Se você mora aqui em Porto Alegre, nessa época, provavelmente vai ficar encantado com tantos ipês floridos por toda a cidade. Ipês roxos, amarelos, brancos, colorindo calçadas, folhinhas voando, flores voando por todos os lados. Você pode caminhar com o celular, você vai gravando isso, o seu encantamento, as suas coisas. Lembrem sempre de tudo que estudaram até aqui, de cadenciar, de não correr com o pensamento, não correr com a descrição, não colocar os termos, aqueles que nós vimos, cuidado com os termos, quais termos entram, quais não entram. Você utilizará a linguagem coloquial que você usa no dia a dia. Não vai colocar na sua gravação peremptoriamente as folhas desgarradas dos seus nichos. Parecem voar em círculos como espirais concêntricas, conforme a física quântica. Não façam assim. Isso não vai funcionar. Provavelmente não. Mas funcionará se você usar linguagem coloquial. Aquelas folhinhas ali que, né, cujos nomes eu nem sei. Uma vez me disseram, já esqueci, são tão bonitas. Parecem pequenos cones. E elas, quando o vento empurra, elas criam contrastes com o tronco da árvore tão bonito. É tão bom caminhar por aqui. E o sol agora está tão sereno, nesse novembro. Você vai colocando isso. É isso que consiste esse segundo exercício, descrever na sua voz enquanto você está caminhando por esse lugar, cadenciando os movimentos, seu pensamento, sua voz, com o movimento das folhas, com o movimento do lugar. De repente, passa um grupo de adolescentes e fica olhando para você com um ar curioso. O que é aquela senhora, o que aquele senhor está fazendo, andando sozinho, falando sozinho, olhando para os troncos das árvores? Não se preocupe, está tudo bem. Ah, então, vejam, o segundo exercício consiste numa variação do primeiro. Primeiro você está em casa, está dialogando com as linhas de um livro, né? No segundo, você está caminhando por algum espaço, está dialogando com o que você vê, com o que você sente, com o que você vive. Bem, agora vamos aprofundar muito mais esse trabalho. Vamos para um terceiro elemento. Nenhum de nós está livre das agruras da vida, né? Das coisas difíceis que às vezes se precipitam. Isso é parte da vida, é parte da existência. Assim como também a nossa resposta a tudo isso, a maneira como agiremos a tudo, com tudo isso, o que faremos com esses elementos. Eventualmente, é natural que às vezes as coisas são muito pesadas, não são nada fáceis, e nenhum de nós está livre de tropeçar, de cair existencialmente de tombos muito grandes. Infelizmente, isso pode acontecer. Este terceiro exercício, ele costuma ser um bálsamo para rapidamente recontextualizar e ajudar a pessoa a se pautar conforme aquilo que vinha fazendo, sendo, o que pode ajudar muito na sua caminhada. Consiste no seguinte: vamos dar um título a ele para que vocês, depois, quando forem rever o estudo, possam lembrar. Antecipar e ajustar é um bom título para ele. Antecipar e ajustar. Consiste no seguinte: você o antecipar, tá bem? Você vai até o toalete, leva aquela terrina que a sua esposa tem lá na sala, na cozinha, de preferência sem que ela veja e também sem que você quebre nada, tá bem? Depois vai voltar lá para o mesmo lugar. Pegue aquela terrina, um lindo cerâmico que ela tem. Vá até a pia do banheiro ou da cozinha ou do jardim, encha de água, que nessa época do ano provavelmente será muito macia a água. Então você coloca sobre a mesinha do jardim, senta, e você olha para essa água que está na terrena. Veja, você agora vai antecipar. Você vai colocar sua mão dentro dessa terrena com água morna. Então, você, antes de colocar, você olha para a água e você pensa no que vai acontecer agora, que você vai colocar a mão, que será uma sensação agradável, que você molhará primeiro a ponta dos dedos, depois virará a mão e molhará o dorso, fazendo da mão uma pequena concha, um barquinho, e então aprofundará a mão e ficará brincando com a água e puxará a mão de volta. E deixará que o próprio vento seque sua mão ou suas mãos. Isso é antecipação. Agora você vai fazer o trabalho. Faça isso que você considerou. Ao fazer, você vai notar: puxa vida, não é nada disso que o professor falou na aula. A água está gelada. Está bem fria essa água. Isso é o ajuste. Você já fez o ajuste, aliás. Ao colocar a mão, considerar que ela está gelada, não está morna, você fez o ajuste. Então você traz de volta a sua mão para você. Vejam como é muito suave, é muito tranquilo, muito delicado de você fazer isso. Mas há outras formas também de você fazer esse antecipar e ajustar. Você pode, de novo, você vai até o toalete, pega o creme de lavanda da sua esposa ou do seu marido, volte para o jardim. E aí você tira uma camada daquele creme de lavanda perfumado. As lavandas da França, lembram? Aqueles campos de lavandas lindos, parece que não tem fim nunca naquelas aldeias. Perfumados, você pega um pouquinho desse creme. E aí você, antes, lembrem, primeiro antecipar, estamos no terceiro, na terceira prótese, tá bem? Antes de colocar na sua mão, você antecipa. Você pensa: bom, eu vou pegar esse creme muito macio e muito caro, portanto vou usar pouquinho, e vou colocar um pouquinho no dorso, entre os dedos, na palma da mão, vou fechar minha mão. Depois eu vou espalhar com carinho por toda a minha mão, mão de um trabalhador, mão de padeiro, mão de sapateiro, mão de professor, mão de médico, mão de engenheiro, mão de agricultor. Eu vou carinhosamente fazer isso enquanto agradeço por tudo, e depois vou lá devolver o creme para o toalete de onde ele a quem ele pertence. Muito bem. Isso tudo você antecipou, você não fez nada disso. Agora você vai fazer. Você pega então e faz isso. Ao fazer, você diz: nossa, mas eu não estou sentindo como eu imaginei. Na verdade, é muito mais o perfume de lavanda. Nossa, mas que perfume agradável esse. Agora entendi por que que o professor fala tanto em antecipar e ajustar. Claro, como a gente pensa uma coisa e depois vai fazer é outra. Será que tudo na vida é assim? Não, nem tudo. Algumas coisas são. Esta, por exemplo, é. Então, você faz tudo isso e se sente muito bem ajustando. O que que acontece na nossa estrutura de pensamento quando a gente faz esses elementos? O pensamento, que às vezes é órfão, começa a conversar de novo. Ele vai lá com a epistemologia e diz: puxa, mas que bacana o que você está me ensinando. Vai lá ter com o sensorial e diz: olha, é diferente, né? Eu sou puro conceito, você tem esse elemento mecânico e juntos a gente consegue modular coisas. Muito bom, hein? E a emoção, sentindo suas coisas, suas afetividades, abençoa todo mundo e o pensamento aprende uma lição importante de conversação, de alteridade, de estruturação dentro dos seus pressupostos. É muito bonito isso, principalmente para pessoas. Não precisa ser só em crises, não, viu? Muita gente que está aprendendo uma educação para o pensamento costuma se atrapalhar. Ixi, as coisas tão interessante. Olhem, o que eu vou falar porque estamos num curso avançado para filósofos clínicos, então é preciso que vocês contextualizem o que eu vou falar, tá bem? Por favor, não vão tornar isso aqui uma panaceia que serve para tudo. Não, claro que não é assim. Olhem, um dos trabalhos que a gente faz em filosofia clínica, lá no Percepcionar, É muito próximo disso que eu estou mostrando. Muitos dos nossos medos, enganos, erros têm a ver com isso. Por exemplo, um garoto que nunca teve uma relação mais íntima na sua vida. Nunca. Nunca saiu. Ele tem até lá uma menina que ele gosta muito, mas ele nunca convidou para sair. Quando ele chega perto dela, ele se atrapalha todo e fica triste, magoado, frustrado. Diz: "Poxa, ela é tão bonita, eu fico todo errado perto dela. O que acontece comigo? Ela é um ser humano, como eu sou um ser humano, não vejo razão para ficar assim. Por que que isso acontece?" Isso acontece, às vezes, isso acontece. Ah, só que esse exercício de antecipar e ajustar, em casos, situações assim e muitas outras, costuma mostrar o quão desajustados estão esses elementos. Quando comecei a filosofia clínica aqui no Instituto, isso em 1905, eu pedia para os alunos sentarem dois a dois. Aí nós tínhamos um almofadão aqui, espuma para o chão, era muito bonito, era um conceito novo ecológico que eles tinham lançado. É tipo uma esponja embaixo do carpete, né? Antialérgico, tudo. Então eles sentavam, né, nos almofadões, né, que pelo Instituto, eu dizia: "Olha, vamos fazer um exercício muito singelo, está bem? Então, quem sentou ali, aquele lado direito, por favor, pegue suavemente a mão de quem está do outro lado. Toque com carinho a mão do seu colega. Reconheça a mão do seu colega. Mas antes de fazer isso, pense como deve ser, olhe para a mão do seu colega, faça favor, e pense como deve ser tocar essa mão." E aí eu pedi para alguns escreverem, outros não. "Eu, professor, não vou fazer exercício, tá bem? Não precisa. Quem faz, quem quiser." Alguns de vocês foram meus alunos pelo país, nos vários centros aí onde eu dei aulas, né? Nossa, quantos! E devem lembrar desse exercício, fazia, volta e meia fazia. Com algumas variantes, né? Às vezes eu tinha cidades como Anápolis, em que quase todos os meus alunos eram freiras, padres, seminaristas. Aí eu tinha que ajustar, sempre com respeito à base categorial, com respeito sempre à alteridade. Não é o que o professor quer. O professor é mais um num grupo. Então, a gente sempre usa, desses elementos, né? Para cada lugar, a gente faz de uma maneira. O fato é que, quando eles faziam esse ajuste, antecipavam primeiro a experiência, em seguida faziam, alguns choravam, diziam: "Professor, eu passei 15 anos da minha vida com medo de gente, professor. Por que esse medo de gente, professor?" Isso me emocionava muito. Às vezes era uma choradeira geral aqui. A gente se comove com coisas assim, né? Puxa, medo de gente. Como é que pode, meu Deus do céu? O que é isso? Vocês sabem, esse exercício, ele tem muitas traduções para as várias áreas. Esses dias eu estava conversando com um padre, amigo meu, depois da missa aqui perto, não tão perto aqui do Instituto, e a gente estava conversando sobre uma passagem, né, na qual Jesus chama os amigos e diz: "Quem vocês dizem que eu sou?" Ora, imagina se ele não sabia quem ele era. Ele, claro que ele sabia. E também que os outros sabiam. Mas será que os outros sabiam quem ele era dentro dos próprios corações? Ou sabiam responder isso para fora, não é? Quando ele faz isso, ele promove um ajuste muito bonito a partir de uma antecipação, porque ele observa e em seguida ele corrige. Aí um diz: "Ah, você deve ser Elias, não é? Você voltou, é o Elias? Ou é o Moisés? Eu não sei, um deles. Você é descendente de Davi? Deve ser alguém por aí, mais ou menos." Ele ficava: "Puxa vida, tanto tempo andando com esse pessoal, eles ainda têm essas coisas." O outro dizia: "Olha, eles estão falando que você é isso, aquilo." Outro, com receio, dizia: "É, alguns não falam coisas boas, não, sobre você, não sei o quê." Até que um deles diz aquilo que ele estava ensinando para eles, ele diz, quer dizer, aí ele confirma, ele diz: "Você é um bem-aventurado. Você não usou apenas os olhos, Você usou a alma para responder isso. Pois exatamente, a alma é essa conformação das coisas todas. O ajuste do sensorial, o ajuste do abstrato, numa composição belíssima. Dificilmente você terá medo de pessoas. Você toca a mão do colega e aí depois você diz: puxa, eu achava que tocar no outro era agredir o outro, era cercear o outro, ou era menosprezar o outro, reduzir o outro a um pedaço de pele. E agora eu vi que não, que eu posso dar a mão para meu amigo, para minha amiga, de uma maneira afetuosa, respeitosa, carinhosa e me reconhecer nesse ato. Vejam, antecipação, ajuste, ajustou. Muitos dos medos existenciais são, na verdade, enganos. Fumaça, se você se aproximar, aquilo não é nada. São fantasias construídas. Há pessoas que têm medo de um abraço. Há pessoas que têm medo de dizer uma opinião sincera, de fazer uma crítica, às vezes fundamentada, de assumir um erro. Sim, eu errei, perdão, me desculpa, eu errei, eu fui mal. Esse exercício ele é maravilhoso, antecipar e ajustar, tá bem? Para rapidamente repor. Você pode fazer isso sozinho em casa. Quando estiver num momento muito difícil e dramático, às vezes, de coisas chatas, e pensar, nossa, como é que eu paro isso? O pensamento está me martirizando, eu preciso dele para me ajudar agora. Você pode antecipar e ajustar com coisas muito simples. Você vai até a geladeira, abre a geladeira. Alguém colocou o feijão, porque se deixar fora no calor azeda, botou ali dentro. Lindos feijões, feijões vermelhos. Você olha aqueles feijões vermelhos, nossa, isso com uma colher de pau, né? A gente esquenta ali no fogão, nossa, que delícia! Já está todo mundo dormindo, só eu e esse feijão. Aí você vai, pega o feijão, esquenta, né? E já sente o aroma dele. Você diz: puxa, isso aqui já estou ajustando. Eu não pensei no aroma maravilhoso que esse feijão tem. E mexe com a colher. E fica muito feliz. Quando você vira para botar, você vai comer da própria panela de ferro, entenda bem. Quando você vai colocar na mesa, quem está na porta? Tcharam! Seu filho. Papai, tem outra colher de pau ou o senhor vai comer tudo sozinho? Meu filho, só tem uma colher de pau aqui e ela é sua. Você come. Eu só de olhar você como eu já fico feliz, já estou alimentado. Eu estou fazendo um exercício, meu filho. O professor pediu para fazer, é uma coisa chamada antecipar e ajustar. Mas está tudo bem. Seu filho diz: eu estava brincando, papai. Já jantei, pode jantar tranquilo. Aí você come. Enquanto isso, ele serve um cálice de vinho tinto para você. Ótima safra. E você, depois agradecido, vai até o jardim olhar para as estrelas. Antes de dormir, lembrem de desacelerar de dias pesados, difíceis. E dorme sonhando com os anjinhos todos lá no céu. Fim do terceiro ponto, antecipar e ajustar. Agora eu vou desligar o gravador para vocês poderem colocar ilustrações e questões sobre isso. Agradeço o exemplo. Olhem, algumas pessoas pensam que educar um pensamento é como um passe de mágica. Vocês conhecem alguma coisa na vida que tenha sido educado como por um passe de mágica? Eu não conheço. Tudo, pelo menos no nosso contexto, a gente precisa trabalhar, precisa se empenhar, precisa ajustar, corrigir, melhorar. Aprender, reaprender, é assim, é com trabalho. Não é? Alguns colegas, quando vêm, ficam encantados: ah, vamos estudar uma educação do pensamento, mas logo nos primeiros obstáculos já desistem, estão viciados em sofrer. Impressionante como alguns estão viciados em sofrer, como alguns se atormentam, têm uma vida de qualidade tão precária. Ainda gritam lá dos abismos: ah, vamos fazer então a educação do pensamento. Aí você diz: sim, faça assim, ó. segundo a sua EP, segundo a sua história, faça assim dessa forma. Para você, provavelmente funciona. Não, não vou fazer muito trabalhoso. Assim eu perco tempo. Eu preciso sofrer, professor. O senhor está tirando meu tempo de sofrimento mostrando essas coisas. É uma aprendizagem, tá bem? Vamos para o quarto e último, e fechando a nossa primeira aula de hoje. O quarto e último, ele é muito bonito, é um dos meus prediletos. Já fiz muito isso na minha vida, faço às vezes, hoje já menos, mas durante um tempo fazer mais, muito mais. Que se, vamos dar um título para mostrar. O título vai ser Inventariar. É um bom título para ele. Inventariar. Vamos supor, você acabou de comprar uma casa. Finalmente, casa sua. Passou a escritura, você está muito feliz, trabalhou muito para ter sua casa. E seu marido, sua esposa, observa que vocês têm espaço em frente à casa para fazer um lindo jardim. E a casa anterior, que era alugada, não tinha jardim. Por alguma razão, o proprietário mandou lajotar, botou lajota por toda a frente da casa. Não tinha jardim. Nessa, você quer fazer um jardim. Então, você vai para a internet, pesquisa. Jardim para pequenos jardins para pequenas casas. E vê, estuda. Nossa, faz muitas anotações. Escreve sobre aquilo. Olha essas plantas aqui. Essa o professor me falou que é tão boa, dá um perfume, a jasmim leite, perfuma toda a casa. De onde vem o vento? Aí seu marido e sua esposa diz: daqui, ó, vem do leste. Diz: nossa, então vai. Se a gente colocar aqui um pergolado de madeira, todo o perfume das flores vem para dentro de casa. E ela diz: sim, a casa fica perfumada. Então, você, depois de tomar nota de tudo, vai até uma floricultura. O inventário já começou, viu? Quando você começou a trabalhar ali, você já estava fazendo o inventário. Mas agora ele se aprofunda muito. Agora você vai até uma floricultura e lá tem uma florista, uma senhora de idade já, que já viu você passar muitas vezes por lá, sempre apressado. Ela diz: você nem parece aquele senhor que passava apressado aqui. Ou será que é uma outra pessoa? Você acha melhor não comentar? E troca de assuntos. Eu trouxe aqui umas anotações, a senhora me ajuda? Ela diz: ajudo, sim. Aí você diz: olha, quero plantar assim jasmim leite. E mostra para ela a foto do seu jardim no celular, do espaço. Diz: a senhora acha que aqui, ó, posso postar um carreirinho de lantanas? Ela diz: não, aí não dá. Você diz: por que que aqui não dá? Ela diz: aí não tem sol, tem que ter sol para as lantanas. Elas gostam do sol. Diz: então vamos botar deste lado aqui. Ela diz: isso mesmo. E aí você já vai fazendo ajustes ali e vai inventariando os elementos aos pouquinhos. Finalmente está tudo lindo, tudo pronto. Ela diz: tudo isso R$ 4.000. Você diz: de jeito nenhum, nem R$ 1.000. Eu sou ajudante de padeiro, eu não tenho para tudo isso. Ela diz: o senhor não pode parcelar? Eu disse: não, já estou pagando coisas, não posso. Então o senhor pode comprar aos pouquinhos. E aí você diz: o quê? Pouquinho? O que é um pouquinho? Ela te mostra uns vasinhos, algumas plantinhas que você, uns crisântemos que você já pode levar, e outras coisas você vai levando aos pouquinhos. Veja o que você fez apenas nesse exemplo. Você começou com um desejo de algo, fez um inventário, juntou o computador, plantas, estudou quais se adequam, quais não, consultou seu marido, sua esposa, para ajudar você, o que que ele quer, o que que ela quer e tal. Depois foi um especialista na floricultura, uma pessoa que há 20 anos trabalha ali, que conhece tudo, principalmente das plantas da região. conversou, ela te explicou, deu ideias, o inventário continua, se ajusta de novo, mais uma vez. Olha, esse é um exercício tão, tão completo, tão profundo, tão abrangente para a alma humana, para um educar de um pensamento. Ele traz em si desde princípios éticos, desde elementos morais, até questões epistemológicas, axiológicas e de outros ainda. E quem olha, depois um dia, final de semana em casa, você todo orgulhoso de tantas aprendizagens, ouve sua esposa, seu marido dizendo: para fazer um canteirinho de nada, ele levou 3 semanas aí pesquisando e falando para a mulher da floricultura, que nem atende mais o telefone, de tanto que ficou chateado com ele. E você pensa: puxa vida, visto de fora, é só isso. Visto daqui de onde eu estou, pareceu o mundo, pareceu que eu fiz jardinar o mundo, um pedaço do mundo. De fato, você fez. Não se preocupem tanto com essas medalhas e ponderações sociais, elas raramente fazem jus ao que aos mananciais da alma. Inventariar é muito lindo, viu? Faço. Olha, agora a gente lançou a semana de estudos. Eu estava conversando com alguns colegas, com as meninas que fizeram tudo de novo, mais uma vez. Para mim, é um inventariar completo. Eu fico feliz desde já. Sabe, tudo. De receber os colegas, de preparar cada ponto dos trabalhos. Muito lindo, muito lindo. E já fico feliz desde agora. E olha que daqui 9 meses é que ainda vem a semana de estudos, pois desde já o inventário já começa, eu já me sinto feliz. Vou ajustando coisas, vou fazendo apontamentos. Quando chega perto da semana de estudos, eu tenho um caderno de 100 páginas escritas dos dois lados, com observações, apontamentos, questões. Sabe, é todo um trabalho, é lindo. Eu sei que na hora vocês gostam muito, depois me dizem: nossa, que lindo, professor. É tudo intuição, né? Algumas coisas são frutos da intuição, a maioria não. A maioria é de muito trabalho, muito estudo, muitas leituras, assim. Mas sempre com muito amor. Terminamos a primeira aula. Vamos desligar agora todo o gravador.